passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. A convidada de hoje é Mônica Salmazo. Tudo bem, Mônica?
Tudo jóia, tudo tranquilo.
Tivemos alguns percalços, mas estamos aqui fazendo essa entrevista, né? Você.
Que bom, né? Que ótimo.
Então, a gente começa o programa conhecendo a formação musical do entrevistado. Que músicas estão ligadas ao afeto, ao carinho da família? Que músicas lembram esse período?
Acho que a principal música, quando você fala isso, que vem para mim é o Acalanto do Dorival Caymmi, que eu escutava quando eu era criança e que eu tive muita dificuldade de cantar essa música porque eu chorava assim, toda vez que eu começava a cantar. Que é uma música linda que o Dorival Caymmi fez para Nana e ela gravou junto com ele num disco que tinha na minha casa quando eu era criança. Mas a minha casa tinha muita música, então a gente ouvia muita coisa, assim, não tinha músicos na família próximos, mas a gente ouvia muita música, tinha gente que tinha festas, saraus, e eu era muito curiosa sobre isso, assim.
Sim, e você falou que não teve músicos na família, é isso?
Não, ali, naquele momento, não. Até tem um tio longínquo, assim, mas na família próxima não tinha ninguém.
Certo, e você, geralmente os cantores, a gente costuma ver que eles começa a cantar cedo, né? Como é que foi essa tua fase de adolescência? Você começou a cantar nesse período?
Eu comecei a cantar, bom, eu tinha um interesse por cantar desde criança, desde essas reuniões que aconteciam na minha casa, eu descia, era um sobrado que a gente morava, e eu descia, era de madrugada, adultos, né, tocando violão e cantando músicas que eram de adultos, mas eu gostava disso, eu descia a escada e ficava cantando com eles, eu tinha um interesse por cantar e pela música brasileira desde criança. Depois, quando eu estava adolescente, já no colegial, eu comecei a tocar um pouco de violão, mas o meu objetivo era só tocar um pouco de violão, não era ser uma profissão, nada. E ali também eu cantava, mas era uma atividade recreativa, assim. Depois, quando eu fui, quando eu saí do colegial, eu estava fazendo cursinho para prestar jornalismo, que era o que eu queria fazer. Eu entrei numa escola de canto, numa escola de música, com curso de canto, para eu ficar um pouco mais feliz, porque naquele momento era muito, muito tenso, né? Aquele negócio de escolher uma profissão, fazer vestibular e tudo. E foi aí que me deu um clique, assim, quando eu comecei a fazer aula de canto, que eu percebi que eu queria fazer isso, que isso era viável, que era uma profissão, que tinha possibilidades disso, porque era uma coisa muito distante, né? A gente não tinha. Agora é mais próximo, você tem faculdade de música, tem selos menores. Naquela época só tinha multinacional, televisão, então era muito estranho. Ninguém escolhia ser cantor assim, né, como quem escolhe ser médico, jornalista. Né?
Claro. Deixa eu te perguntar, que música nós vamos abrir o programa de hoje?
Ah, vamos fazer dar uma lírica que a gente tá lançando, né? Deixa eu ver. Ah, pode abrir com Carnavalzinho. O Carnavalzinho do Mário Adnet, da Lisa Uno.
Meu carnaval é bem pequenininho, só um banquinho e um violão. A fantasia vai no pensamento, eu só me enredo na minha mão. Meu carnaval é desfilar poesia na melodia de uma canção. E a escola cheia de harmonia vai passar pra todo mundo a minha sensação de carnaval. Meu carnaval é bem pequenininho, só um banquinho e um violão. A fantasia vai no pensamento, isso me enredo. Carnaval é desfilar poesia na melodia de uma canção. E a escola cheia de harmonia vai passar pra todo mundo a minha sensação de carnaval. Meu carnaval é desfilar poesia na melodia de uma canção. E a escola cheia de harmonia vai passar pra todo mundo a minha sensação de carnaval. Meu carnaval é bem pequenininho, só um banquinho e um violão. A fantasia vai no pensamento e o samba enredo na minha mão. 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 E o samba enredo na minha mão. E o samba enredo na minha mão.
Esse é o Escala Brasileira, a convidada de hoje é Mônica Salmazo. Mônica, você falava aí que quando você decidiu pela música, que isso não era, ainda não era uma considerada uma profissão que você escolhe como teste vocacional, né?
Exatamente.
Mas o feedback, assim, a receptividade das pessoas, te ajudou a decidir?
Ajudou, porque era uma mistura de um prazer que eu sentia por isso, né, desde criança, e o fato de que eu tinha talento, né, eu era uma criança, eu cantava afinado, eu entendia essa coisa de abrir vozes, eu gostava disso, eu tinha uma afinidade por isso e uma facilidade, e essa facilidade era reconhecida, então as duas coisas juntas foram fundamentais. De um lado, o meu prazer de gostar de uma coisa aí, de fazer essa coisa, a possibilidade de ver isso como uma profissão, de entender que era possível que isso fosse um ofício e não uma coisa, sei lá, extraterrestre, que as pessoas viram, mas não, né, assim, muito diferente de criar uma carreira. Quando eu percebi que isso era possível assim, aí pronto, juntou tudo de bom, assim, que eu sentia, um prazer meu por fazer, o reconhecimento que eu via nas pessoas de que aquilo que eu fazia era legal e uma possibilidade real de que aquilo fosse um ofício.
De qualquer forma, você começou, foi participando de uma peça, né?
Foi, mas eu não era atriz, eu cantava nessa peça. Foi uma história bem bonitinha, porque eu estava justamente nesse momento. Eu tinha saído do colegial, estava fazendo cursinho, e tinha uma amiga minha na escola, que a mãe dela, a atriz, a Bri Fioca, era muito amiga da Rosi Campos, trabalhava junto e era muito amiga. A Rosi, que é uma grande atriz, ela, não sei se todo mundo sabe, ela canta muito bem, muito bem. E ela estava fazendo uma peça que era um musical chamado Você Vai Ver o Que Você Vai Ver, quando a mãe da minha amiga comentou que eu tinha desistido de ser jornalista, de fazer cursinho, que eu queria ser cantora, já tinha começado a fazer aula e tal. E a Rosi estava trabalhando nessa peça, que era dirigida pelo Gabriel Vilela, e que, por sua vez, estava montando a peça seguinte e precisava de uma cantora para fazer uma costura na peça, que seria a Verônica, aquela personagem bíblica que enxuga o rosto de Cristo na procissão da Paixão. A Verônica tem um canto muito bonito. Ele queria, muito mineiro que ele é, fazer uma procissão costurando a peça, cantando o canto da Verônica. E aí a Rosi, sem nem saber direito se eu era legal ou não, blefou, falou pro Gabriel que conhecia a pessoa exata para fazer isso. Foi super linda, assim, porque ela pegou meu telefone, foi super generosa. Ela me ligou, eu levei um susto danado. Ela falou: Mônica, olha, você vai lá fazer, isso vai ser ótimo, vai lá fazer o teste, vai ser maravilhoso, tenho certeza que você vai adorar. E aí foi isso que eu fiz, e foi muito bacana. Foi uma convivência de um ano de trabalho entre os ensaios, a concepção toda do trabalho e depois ficar em cartaz. E foi maravilhoso para mim, tenho muita saudade.
E por falar em saudade, o que a gente vai ouvir agora?
Ah, vamos ouvir uma coisa que eu acho muito linda, que é Promessa de Violeiro, que é uma música muito caipira, do Raul Torres e do Celino, e que é muito linda.
Música.
não dizer que eu fiz fracasso.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Mônica Salmazo é a convidada de hoje. Mônica, essa entrevista, além de Brasília, vai para Natal, Cuiabá e Rio Branco, né?
Oba, coisa boa!
Então vamos comemorar isso, né? Que tem esse público aí para acompanhar essa entrevista.
Claro, maravilhoso!
Bom, em 95 você gravou o CD Afro Sambas, né? Com o Belinati, é isso?
Isso, exatamente.
Como é que foi a concepção desse trabalho?
Esse disco é o meu primeiro disco, né? E é um disco de duo meu com o Belinati. Na verdade, eu tive muita sorte nesse trabalho, porque nessa época eu estava fazendo... Eu fazia parte de um grupo chamado Notícias do Brasil, idealizado pelo Eduardo Godin. E esse era um trabalho que era o trabalho do Godin, e que eu e mais três cantores, a gente compunha esse grupo com alguns instrumentistas e fazíamos as músicas do Godin. Então era uma coisa assim de... Eu estava empenhada nesse trabalho, que não era um trabalho meu próprio, mas era o trabalho dele. No caminho do processo desse disco, primeiro do Notícias do Brasil, o Godin... Ele já me conhecia bastante, a gente estava trabalhando junto. Ele me deu a ideia de que eu gravasse um disco que fosse os Afro Sambas do Baden e do Vinícius, que era um projeto muito lindo e que nunca tinha sido gravado, depois da gravação original, como projeto, né? Alguns afro-sambas foram gravados, são muito famosos, mas o conjunto todo ali daquelas músicas não foi mais tratado como um conjunto de músicas, né? Um projeto. Na realidade, esse projeto ele foi feito para duas vozes, né? Para um coro feminino e um coro masculino. Foi assim que o Baden e o Vinícius gravaram no primeiro disco. Depois o Baden gravou um disco institucional em 90 e alguma coisa, que também tinha o quarteto em si fazendo coro feminino. Então ele foi feito, concebido assim: percussão, violão, um grupo de base, vozes masculinas e vozes femininas. E quando eu escutei as músicas, principalmente aquelas que eu não conhecia, eu fiquei muito impressionada, assim, porque é muito bonita, é uma espécie de Porgy and Bess, assim. É um musical afro-brasileiro, é uma coisa muito linda e tecnicamente difícil para quem vai cantar sozinha aquela extensão que é desde os graves dos homens até os agudos das mulheres, né? Então, para mim, aquilo lá era uma joia que eu estava recebendo ali do Godin. E nessa ideia já constava, o Godin já tinha pensado em chamar o Bellinati, porque o Bellinati tem, que já tinha um histórico maravilhoso que ele fez da obra do Garoto, ele tinha um respeito, uma adoração pela música do Baden, e ele tinha uma muita personalidade musical e criativa, é um super arranjador, então... era uma coisa que ia ser bonito da gente fazer junto. O Bellinati, a gente foi apresentado pelo Godin, ele também topou esse projeto e a gente gravou. E esse projeto acabou sendo um projeto nosso mesmo, de duo, que não era talvez a primeira ideia do Godin, mas que acabou virando essa ideia de câmara, né? Assim, que foi super lindo, porque é uma super redução daquilo que é todas as vozes, uma voz só. Todos os instrumentos, um violão, né?
Aliás, um começo de carreira que...
Elegantíssimo, né? Não podia ser mais lindo, né? Eu tinha muita noção disso, assim. Eu sabia exatamente que eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e que aquilo ali era um presente e uma joia que eu tinha ganhado. A minha postura, inclusive, era assim, eu tinha muita medo de... Eu queria fazer por merecer, porque eu sabia o que era a densidade daquele material e sabia o que era dividir o palco com um músico como era o Bellinati naquela hora para mim, assim. Ele tinha 20 e tantos anos de carreira, uma carreira linda, e eu estava começando. Então eu tinha isso muito claro para mim, e isso foi uma coisa decisiva para até ter isso claro, foi uma coisa muito importante para o jeito como eu passei a conduzir a minha carreira a partir disso.
Claro. E que tal ouvirmos então uma faixa desse disco?
Ah, então vamos ouvir o que a gente pode ouvir. Pode ser o canto de Xangô, que é tão bonito.
Sete dias para a gente amar, Salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor. Sete dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Me faça sofrer, a me faça morrer, a me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agodô. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô Agodô, salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor. Sete dias para a gente amar. Salve Xangô, meu rei senhor. Salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor. Sete dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Me faça sofrer, a me faça morrer, a me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá. Xangô, Agodô.
Estamos apresentando Escala Brasileira.